Boa tarde, Srs. Deputados. Mais uma vez, depois do nosso intervalo da reunião da Comissão, estamos então em condições de dar início à nossa segunda parte da sessão. Em primeiro lugar, quero cumprimentar os responsáveis da equipa técnica do estudo do Observatório Independente e para esta apresentação do estudo. Cumprimento o Sr. Dr. Francisco Castro Rego, que é um presidente, o Dr. Engenheiro José Manuel Moura e o Dr. Emanuel Oliveira. Aguardamos ainda, penso que chegará a todo o momento, o professor Filipe Duarte Santos, que nos acompanhará na apresentação deste estudo. Eu queria, antes de dar início, de vos dar a palavra aos representantes do Observatório, dizer que nós tínhamos previamente, e temos a grelha de tempos, que se os grupos parlamentares concordarem, seria dada a palavra de 10 a 15 minutos à equipa para apresentar de forma breve o estudo. Depois será dada 5 minutos a todos os grupos parlamentares e depois novamente a palavra à equipa para, entre 10 a 15 minutos, responder às questões que os grupos parlamentares formularem. E se for caso disso, faremos uma segunda ronda, mas penso que será de dispensar. No entanto, será para a vossa apreciação. Concordam, grupos parlamentares? Nada a opor? Então, estamos então em condições de dar a palavra ao professor Francisco Castro Rego, presidente do Observatório Independente, que solicitou esta audição para apresentar o estudo técnico. O professor tem a palavra.
Bom, muito obrigado. Em primeiro lugar, também agradecer esta oportunidade. O papel do Observatório é, de facto, ter como primeiro cliente, se quisermos, a Assembleia da República, e dentro da Assembleia da República esta Comissão de Agricultura. Dizer que foi até agora também um grande privilégio podermos ter trabalhado com esta Comissão na divulgação, na discussão das nossas conclusões, nas várias etapas desta nossa vida enquanto Observatório na Assembleia da República, e cumprimentar, digamos, na pessoa do anterior Presidente da Comissão da Agricultura, digamos, toda a Comissão pela excelente colaboração que prestou, pelo interesse que mostraram nos nossos trabalhos, e que tentámos, digamos, da melhor forma corresponder, e, digamos, felicitar e também agradecer à nova Presidência esta oportunidade. Neste novo ciclo, eu gostaria de fazer um bocadinho só de enquadramento geral, dizer que o mandato que a Assembleia da República nos conferiu tem um conjunto de alíneas que tentámos também respeitar o mais possível, e que, para a resposta a essas várias alíneas, fizemos um conjunto de trabalhos que culminaram agora neste estudo, mas que temos também, digamos, uma série de mais trabalhos em linha, e que serão também oportunamente apresentados. Gostava também de dizer que o nosso mandato estava previsto até ao final, até dia 20 de setembro, fazer um ano a partir, e que foi prorrogado até ao final do ano. Se não houver nenhuma, digamos, nenhuma outra prorrogação, é essa, digamos, o mandato que nós temos, e por isso também temos previsto até ao final do ano um conjunto de outros relatórios, que eu gostava também de ter a oportunidade de explicar um pouco o que era, qual era a nossa ideia e a nossa estratégia até final do ano. Portanto, em primeiro lugar, dizer que todo o trabalho que fizemos anteriormente, até ao final do primeiro semestre de 2019, está no nosso relatório de atividades. Portanto, houve um primeiro trabalho mais significativo, que foi a avaliação do Sistema Nacional de Proteção Civil no âmbito dos incêndios rurais, que foi feito no final do ano passado, que nos permitiu ter uma visão mais sistémica do problema. As anteriores comissões técnicas tinham focado sobre eventos, acontecimentos particulares, os acontecimentos de Pedrógão Grande e depois os de outubro de 2017, e este observatório teve a possibilidade de olhar para o conjunto do sistema e tentar avaliar o sistema no seu conjunto e fazer recomendações, digamos, associadas a essa avaliação do sistema. Portanto, os quatro elementos presentes do observatório são o comandante José Manuel Moura, o engenheiro Emanuel Oliveira e o professor Filipe Duarte Santos. Os outros elementos não estão presentes, porque também nos pareceu que era muito importante aproveitar, no fundo, esta oportunidade para, enfim, partilhar convosco algumas das nossas reflexões. E, portanto, as pessoas que vinham de Bragança, de Vila Real, etc., não teriam condições de estar aqui em tão curto espaço de tempo. Portanto, houve um primeiro trabalho sistémico de avaliação do sistema, que tirou para um conjunto de recomendações que nos pareceram as mais pertinentes, no sentido de simplificar e de clarificar o papel dos vários agentes dentro deste emaranhado que é o Sistema Nacional de Proteção Civil, e com mais a introdução da AGIF, da Agência para a Gestão Integrada de Fogos Rurais, que foi também, digamos, um sucedâneo, ou digamos, uma consequência de uma recomendação da Comissão Técnica Independente à própria Assembleia. Portanto, houve uma avaliação do sistema com um conjunto de recomendações que tem a ver com a formação, tem a ver com a possibilidade de contratualização, de melhor contratualização entre o Estado Central e as entidades detentoras de sapadores florestais e associações voluntárias de bombeiros, que julgamos que aqui assim há bastante trabalho a fazer no sentido de clarificar as responsabilidades e as competências e exigências de parte a parte. E também preocupações que nós temos e que manifestamos com a coerência territorial dos vários agentes de proteção civil. Portanto, acabado este primeiro relatório de avaliação, nós fizemos um conjunto de outras notas informativas que estão incluídas neste segundo relatório, no relatório até ao final do primeiro semestre deste ano, que tem a ver com áreas diversas que nos pareceram de maior pertinência e que eu julgo que terão tido, se calhar, a oportunidade de ler, enquanto recomendações que nos pareceram oportunas. Finalizado este primeiro relatório, ou este relatório até ao final do semestre, nós optámos por procurar tratar alguns assuntos que considerávamos muito necessários para a melhoria do sistema. E, portanto, até ao final do ano, nós abordaremos ainda vários outros temas. Como obrigação, temos que fazer uma avaliação que já está bastante avançada sobre o incêndio de Vila de Reimação, que foi o incêndio mais significativo deste ano e a partir do qual nós podemos constatar aquilo que melhorou e aquilo que continuam a ser as fragilidades do sistema. Portanto, esse relatório vai acontecer até ao final do ano, e vai acontecer também, digamos, o relatório de atividades do segundo semestre deste ano, em que fazemos a avaliação do ano. Estas avaliações do conjunto do ano são sempre bastante importantes, porque há sempre a oportunidade de, quando comparamos este ano com anos anteriores, houve uma área ardida menor, houve um menor número de ignições. Quando comparamos internacionalmente, continuamos a ser o país da Europa que temos maior área ardida, maior número de ignições. Portanto, há sempre possibilidade de melhorar o sistema, de reconhecer o que melhorou, de reconhecer o que faz falta. E, digamos, se quisermos, a primeira mensagem que nós gostávamos de trazer à Assembleia e a esta Comissão é que, digamos, o pior que poderia acontecer era considerarmos que o problema está resolvido e que temos, e que os próximos anos vão ser, digamos, igualmente benéficos. E, portanto, essa constatação, claramente, a nossa percepção e a nossa análise indica-nos que o problema está longe de ser resolvido e que precisa de um acompanhamento continuado, não só por parte do Governo, mas também por parte desta Assembleia da República. A partir do momento em que fizemos este relatório, houve dois pontos que nos pareceram essenciais e que são objetos dos dois últimos relatórios, dos últimos estudos técnicos. O primeiro tem a ver com a recuperação pós-fogo. A recuperação pós-fogo ou pós-incêndio é um tema que é muitas vezes mediático, mas que tem sido bastante, se quisermos, bastante esquecido no panorama geral. O incêndio acabou e, digamos, as pessoas descansam um pouco, e o que fazer depois do incêndio começa geralmente com atividades de planeamento. Vamos verificar o que é que as entidades dizem, vamos tentar fazer novas candidaturas a processos de recuperação, vamos ver onde é que está o financiamento. O Governo tem feito, digamos, aqui assim alguma via verde para esse acesso a financiamentos extra, mas o que é facto é que quando este processo se conclui, já se passou a janela de oportunidade para uma intervenção mais significativa. E nós, por isso, fazemos a analogia, por exemplo, com a Galiza e com muitos outros países, nos Estados Unidos, que têm sistemas de resposta quase imediata, digamos, que permitem uma recuperação de emergência após incêndio que não perde tempo com grandes processos administrativos. E, portanto, nós chamamos a atenção para essa matéria e achamos que deveria haver, digamos, um melhor tratamento dessa fase, que é uma fase que tem sido um pouco esquecida nesta componente. Uma outra área que nos pareceu extremamente importante e que dá origem, digamos, ao último estudo técnico que foi agora apresentado, tem a ver com a primeira intervenção. A rapidez da primeira intervenção é por todos reconhecida como fundamental. Mas não havia evidência estatística, não havia solidez nesta informação. E, portanto, foi possível, com recurso ao SGIF, ao Sistema de Gestão de Informação de Incêndios Florestais, fazer uma primeira revisão sobre os últimos 20 anos de dados que nos permitem tirar conclusões sobre esta matéria. E as conclusões são muito claras. Enquanto que, do ponto de vista geral, a intervenção é relativamente rápida, em médias nacionais, essas médias nacionais escondem, digamos, uma heterogeneidade regional muito grande. Isto é, há zonas do país em que a intervenção é bastante rápida, porque há, digamos, uma maior densidade de quartéis de bombeiros, maior densidade populacional, etc., e essas estão bem cobertas, mas há zonas do país, algumas das quais com um perigo de incêndio significativo, em que a velocidade de intervenção não é, a rapidez de intervenção não é aquela que desejaríamos. Isto é o que nos diz as estatísticas. E depois olhamos nesta análise para os meios que podem estar aqui que podem fazer essa primeira intervenção. Em primeiro lugar, os bombeiros, que partem dos seus quartéis para fazer, dos seus quartéis ou de postos avançados, para fazer a sua intervenção. Ora bem, aquilo que nós chegamos rapidamente à conclusão, percebendo da localização dos quartéis de bombeiros e do número de bombeiros, é que essa intervenção, em muitos casos, é limitada pelo próprio recurso, isto é, em zonas de menor densidade populacional, em concelhos com áreas significativas superiores, em que há, digamos, um único quartel de bombeiros ou dois quartéis de bombeiros, não é possível, humanamente, digamos, que os corpos de bombeiros cheguem com uma rapidez desejável a todos os pontos onde possa existir uma ignição. Portanto, essa é uma primeira constatação. A constatação é, digamos, o problema é reconhecido, há depois os programas de sapadores florestais. Os sapadores florestais são uma outra realidade, mais recente, portanto é um programa que começa em 99, portanto tem-se desenvolvido ao longo dos últimos 20 anos e cobre, de algum modo, algumas outras zonas que complementam os quartéis de bombeiros na sua possibilidade de intervenção, de sua intervenção mais rápida. Mas esta sobreposição entre quartéis de bombeiros e locais estratégicos de estacionamento onde partem os sapadores não estava feita e, portanto, foi esse, digamos, um trabalho também de informação geográfica que foi feito e que, digamos, dá conta da complementaridade destes dois tipos de meios. Finalmente, a questão dos meios aéreos, que são o terceiro tipo de meios que pode estar aqui em jogo e que é perfeitamente fundamental. E nestes, de facto, a cobertura do ponto de vista nacional é muito grande, mas eles não conseguem intervir em todos os incêndios. Não têm, digamos, com o número de ocorrências que temos, eles não podem ocorrer a todos e, portanto, digamos, a sua intervenção também é limitada pela simultaneidade dos incêndios. Mas eles devem ser trabalhados no sentido de focar nas zonas que não podem ser cobertas pelos quartéis de bombeiros ou pelos sapadores florestais. E, portanto, essa sobreposição dos três tipos de meios que estão disponíveis para a primeira intervenção parece-me fundamental. Pareceu-nos fundamental, esta análise foi a primeira do género a ser feita no país, tirou partido de 20 anos de dados que não tinham sido trabalhados suficientemente e nós julgamos que é um pouco esse o exercício ou a expectativa que pode ser dada a este Observatório Técnico Independente, que é de fazer análises técnicas, alertar para problemas e tentar propor soluções como estas que viemos que, digamos, recomendamos na nossa análise. As outras áreas que estão ainda a ser trabalhadas e que seguramente irão dar origem a estudos técnicos até ao final do ano. Uma primeira tem a ver com a gestão dos combustíveis. Há muita discussão sobre o que fazer de gestão de combustíveis à volta das habitações, à volta das aldeias, quais são os aspectos técnicos dessa gestão de combustíveis. Essa vai dar origem ao próximo estudo técnico que já está quase completo e que, portanto, sairá durante a próxima semana. E uma outra sobre o planeamento o planeamento da defesa floresta contra incêndios. E aqui há uma constatação também bastante importante a fazer, é que nós temos planeamento de defesa floresta contra incêndios a partir da legislação interior, temos vários níveis que vão até ao nível municipal, temos trabalho feito que avalia, digamos, os diferentes níveis hierárquicos desse planeamento, mas temos uma dificuldade muito grande, que é a não existência, como estava previsto desde o princípio do ano, do plano de gestão integrada de fogos rurais, que é, digamos, que é um plano nacional que substituiria, digamos, o Plano Nacional de Defesa da Floresta contra Incêndios e sobre o qual este observatório se deveria dar parecer, mas que não consegue, digamos, dar parecer, é impossível dar parecer sobre um documento que não conhecemos. E, portanto, essa é um pouco a nossa dificuldade. Gostaríamos de ter também, digamos, nos debruçar sobre essa matéria, mas até agora foi impossível fazê-los. Portanto, isto era um apanhado geral daquilo que foi feito, daquilo que foi, digamos, o trabalho desde o último relatório e também da projeção do trabalho até ao final do ano.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Tem agora a palavra os grupos parlamentares. Do grupo parlamentar do Partido Socialista está inscrito o Sr. Engenheiro, o Sr. Deputado Joaquim Barreto. Tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria cumprimentar os senhores representantes do Observatório Técnico Independente, o Sr. Presidente, o professor Francisco Rego, que queria felicitar também e agradecer-lhe toda a colaboração, não só aqui na Assembleia da República, mas também como Diretor-Geral, que já nos conhecemos há muitos anos, e a nossa partilha de conhecimentos e experiências de colaboração já é antiga. Portanto, obrigado por toda a colaboração que foi dada à Assembleia da República e enquanto Presidente do Observatório. O Dr. José Manuel Moura, que também trabalhei com ele como autarca, de Presidente de Câmara, quando era Comandante Operacional, e Presidente da Autoridade da Proteção Civil, o Dr. Manuel Oliveira e o Sr. atual Presidente do CNADS, que conheço há muitos anos e que é um privilégio reencontrá-lo. Fomos colegas no CNADS quando o Sr. Professor Mário Rui era o nosso Presidente. Portanto, e já tive o privilégio de participar também em iniciativas com o Sr. Professor. Eu ouvi-os com atenção e queria vos dizer também para todos os colegas que me estão a ouvir que, para mim, o Observatório Técnico Independente é visto como uma entidade nomeada pela Assembleia da República. Isto é representativa não de qualquer governo, mas é uma entidade que representa a Assembleia da República. E daí que todos nós, deputados, cada um pensando à sua maneira, naturalmente, temos que enquadrar a função do Observatório neste patamar. E foi assim que eu ouvi no passado, enquanto Presidente da Comissão, e é assim que eu vejo no presente, enquanto deputado, e que agora o meu grupo parlamentar me encarregou de acompanhar a apresentação deste relatório. Eu queria dizer que o Sr. Professor e o Observatório nos traz aqui algumas questões para partilharmos algumas reflexões. Eu queria vos dizer que aquilo que é a minha observação, não só agora como deputado, mas como ex-autarca, como pessoa que esteve já à frente de incêndios florestais, que já fez floresta no tempo do fomento florestal e do ordenamento florestal, que o Sr. Professor sabe disso também, eu tenho aquilo que é a minha avaliação, é muito positiva em relação ao vosso trabalho. Naturalmente, e eu penso que não estão à espera que estejamos todos de acordo. Aqui nos grupos parlamentares nem todos serão de acordo. Há porventura quem diga que os deputados, e nisso até acho que devia haver uma maior preocupação de articulação, os deputados conhecerem aquilo que são os vossos relatórios ao mesmo tempo, ou antes de os conhecer a comunicação social, portanto, nós também termos, é uma das críticas que me foi feita na altura e que agora continua a ser feita, isto é de que os relatórios que são feitos pelo Observatório Técnico Independente, que também fossem dados a conhecer em primeira mão aos senhores deputados, e também penso que há aqui outra questão que de forma, que é de envolverem os deputados desta comissão, ou os deputados que querem acompanhar este tema, que sejam mais envolvidos nas iniciativas que possam ser levadas a cabo. Isto é, que haja um maior envolvimento para que os próprios deputados da Assembleia da República sintam parte também deste observatório naquilo que é os ensinamentos, as informações que nos procuram trazer. Isto é, que nós sejamos mais envolvidos e ao envolver-nos mais também seremos mais responsabilizados. Esta é a minha visão que eu tenho da situação e, portanto, algumas das críticas das positivas que naturalmente eram colocadas. Eu também queria dizer que, antes de entrar propriamente no que o Sr. Professor fez o favor de explanar e de uma forma brilhante, que todos reconhecemos, e que reflete o pensamento coletivo, que nós hoje somos colocados com duas questões. Geralmente aborda-se as alterações climáticas e a desertificação. Mas eu penso que isto não chega. E nós temos que aprofundar mais a nossa reflexão. Geralmente aparecia que a floresta é de todos. E eu aprendi com uma pessoa, que era o professor António Manuel Azevedo Gomes, que nos dizia o seguinte, que antes a floresta ter de todos, ela tinha de ser pensada por todos, para todos e com todos, e só depois é que era de todos. Portanto, a floresta tem que ser pensada por todos, para todos e com todos, e depois será de todos. E isto remontamos ao tempo em que as corporações de bombeiros não tinham tanta intervenção, porque as próprias populações rurais, elas iam ao encontro do fogo e atacavam o fogo, porque sentiam algo que era delas. Nós próprios, no fomento florestal, éramos obrigados a trabalhar assim, isto é, incluir as populações, porque eles sentiam-se responsabilizados, não só no formato, no plano da floresta, isto é, o que é que ia ser definido para cada uma das situações, de modo que nós, quando se fazia um plano florestal, tivesse em conta o uso múltiplo. O uso múltiplo que tinha a ver com a produção lenhosa, tinha a ver com o interesse dos pastores, tinha a ver com o interesse dos caçadores, tinha a ver com o interesse dos apicultores e mesmo daquelas pessoas que usam a floresta como zona de recreio. Se a floresta for feita de uma outra forma, certamente algumas das questões que estão a ser levantadas, elas serão diminuídas e nós não teremos menos riscos. Portanto, era esta também, esta observação que eu queria aqui deixar. Depois, naturalmente, toda a avaliação que tem sido feita sobre o sistema da proteção civil, acho que nos deve fazer refletir a todos. Estamos num momento de mudança, em que toda a estrutura que estava montada, ela vai passar, naturalmente, de acordo com a nova lei, certamente ela será alterada, e eu acho que esta alteração deve ser também objeto de reflexão, e o Observatório Técnico Independente também, naturalmente, será fazer esse acompanhamento, e eu li o vosso relatório, e o vosso relatório vai no sentido de fazer alguns alertas. Depois há outra questão que foi aqui levantada, e que eu penso que, não só na parte do combate, mas também no planeamento, naquilo que é a avaliação da floresta. A floresta tem que ser vista como não como um problema, mas como uma solução para este país. Solução económica, solução social e solução ambiental, se quisermos, porque estamos agora numa nova época, solução ambiental, solução económica e solução social. Porque também através da floresta nós podemos reduzir as emissões de carbono, nós podemos criar mais riqueza nos meios rurais e também podemos fazer uma outra coisa, é que também, naturalmente, ao nível social, podemos também atrair populações, porque nós, estes incêndios têm que ser vistos realmente, foram situações graves para o país, mas também temos que haver numa outra perspectiva agora, de uma nova oportunidade, de um novo desafio. Isto é, refletirmos sobre o que se passou para que evitar que se volte a repetir e termos uma nova oportunidade e aproveitarmos isso para uma nova oportunidade, para um novo desafio que se coloca ao Estado, que se coloca também às próprias. Mas não esquecermos que há outras entidades, e é aqui que eu deixo aqui uma reflexão. Há muitas entidades envolvidas, desde logo na Floresta Pública, os Conselhos Diretivos de Baldios. Desde logo nos privados proprietários, desde logo as juntas de freguesia, desde logo as autarquias ao nível municipal, toda a estrutura da proteção civil, toda a estrutura da AGIF, que agora foi criada, a estrutura do ICNF. Isto começa a ser muitas entidades e há necessidade, temos que todos ter consciência, que há necessidade de articular todas essas estruturas, porque se não as articularmos, não as coordenarmos, certamente cada uma terá a sua maneira de pensar e a sua maneira de agir, e isso não é positivo, e quando agirmos em caso de risco, já não vamos a tempo. Esta também é uma das situações que eu queria aqui deixar ficar, e vou procurar adiantar-me, que o tempo deve estar a esgotar.
Ah, esgotou. Ah, então pronto, peço desculpa.
Pode concluir, pode concluir.
Peço desculpa, Sr. Presidente.
Pode concluir.
Posso concluir?
Pode. Muito obrigado. O Sr. Presidente disse bem que o problema está resolvido. Não está. Eu sou o primeiro a concluir que não está resolvido. Nós não podemos concluir e nós não nos podemos lembrar de Santa Bárbara só quando chove, quando há incêndios. A floresta tem que ser lembrada todos os dias. E para ser lembrada todos os dias, temos que intervir todos os dias. Intervir ao nível do planeamento, do ordenamento, da gestão, da prevenção, do combate. Sobre as questões que trazem hoje, agora para abreviar, os estudos técnicos, a primeira intervenção. A primeira intervenção, efetivamente, ela é importante e os senhores acabam de aqui colocar um conjunto de entidades. Falou da heterogeneidade do país, zonas com declive, não é só também a questão da heterogeneidade dos meios, é também o próprio terreno, isto é, se tem declive, se não tem declive. Outra coisa que é importante também equacionar é tipo, as espécies que lá estão e qual é a idade que elas têm, se são folhosas, se são resinosas, e o ataque também deve ser planeado também de acordo com isso. Acho que muitas vezes não se tem isso na devida conta
vai
empurrar
concluir,
meios. Já vou acabar.
Vai ter concluído.
Vou acabar, desculpe, peço desculpa. Há uma questão, falaram nos bombeiros, mas falaram nos sapadores florestais, mas o Sr. Presidente esqueceu uma outra entidade. E que este Governo se preocupou muito em colocar outra entidade no terreno, outra estrutura no terreno, digo. São as EIPs e que foram afetas aos bombeiros, as equipas de intervenção permanente e que também têm que terem uma intervenção importante, que não está aqui no relatório e que eu acabei de assinalar. De uma forma muito genérica é o que eu queria dizer e fico-me por aqui porque o tempo é escasso, mas teríamos aqui, depois na parte final, se houver necessidade, voltarei a intervir. Muito obrigado e agradeço ao Sr. Presidente me ter dado este tempo todo e aos colegas, porque foi importante para mim fazer uma explanação como fiz.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não fiz nada que o senhor não tivesse feito com todos nós. Muito obrigado. A palavra ao Grupo Parlamentar do PSD, o Sr. Deputado João Gomes Marques, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, excelentíssimos membros, presidente e restantes membros do Observatório Técnico Independente, e eu não sei se isto é habitual ou não nesta casa, mas eu começava quase por subscrever e concordar em absoluto com aquilo que acabou de ser exposto e dito pelo colega deputado do Partido Socialista, porque de facto tudo aquilo que disse corresponde às dificuldades que quem conhece minimamente este setor identifica e reconhece. No entanto, temos, obviamente, algumas críticas a fazer, não naturalmente ao Observatório, que fez um trabalho excelente e que nós reconhecemos, mas a quem tem as responsabilidades da governação. Portanto, agradecemos, de facto, a presença de Vossas Excelências nesta Comissão, para a apresentação dos resultados das vossas investigações e conclusões técnico-científicas. Esperamos sinceramente que o Governo as possa ter em consideração e operacionalizar o mais rapidamente possível, pois, em nossa opinião, tem-se perdido muito tempo para a concretização das medidas necessárias à proteção das nossas florestas, quer sob o ponto de vista ambiental, portanto, como espaço por excelência de capturação de CO2 e de combate, portanto, ao aquecimento global, às alterações climáticas, obviamente, quer relativamente ao valor socioeconómico que a floresta representa para o nosso país. Por isso, deve-se incentivar e apoiar com os meios financeiros, fiscais, técnicos e científicos mais adequados às diferentes realidades existentes no país, seja floresta do Estado ou seja floresta privada. E penso que também deduzimos do relatório, portanto, dos relatórios do Observatório. Depois, em segundo lugar, manifestamos aqui a nossa total discordância com a opção política de desmantelamento, não sei se é a palavra mais indicada, mas do desmantelamento do Ministério da Agricultura, pois separar as florestas das políticas direcionadas para o território rural, para a sua valorização e repovoamento, é, no entender do PSD, um erro e o desprezo para com estas regiões e para a multifuncionalidade da agricultura e da floresta, claro, aqui entendendo-a, no seu uso múltiplo. Não concordamos, naturalmente, com quem tem responsabilidades políticas elevadíssimas, nomeadamente ministeriais, que considerem que há zonas do interior em que a decadência demográfica, económica e social é irreversível. Nós não concordamos, e pessoas originárias de territórios, eu posso dizer aqui de Pedrógão Grande, neste caso, onde se deu o grande fogo de 2017, não podem de forma nenhuma concordar, portanto, com essa decadência. Portanto, dizia esse responsável que essa decadência deve ser gerida quase que no sentido de a suavizar, de a minimizar. Pois nós afirmamos que o que é necessário é estancar essa pretensa decadência, criando, naturalmente, as condições necessárias à fixação da pouca população, das populações que ainda vão aguentando viver nestas zonas do país. Ora, uma floresta ordenada, resiliente, multifuncional, pode, de facto, contribuir decisivamente para este desidrato. Assim sendo, perguntamos aos tantíssimos membros do Observatório se concordam connosco quando vemos, de facto, esta elevada apreensão com esta opção do Governo. Se esta opção do Governo pode ou não dificultar, por um lado, a gestão do PRR, do PDR 2020, onde estão incluídas as medidas de apoio à floresta e às hortas vertentes do mundo rural, à sua multifuncionalidade, se pode prejudicar também a negociação dos fundos comunitários para o próximo PDR, 2030, onde os apoios para as florestas estarão naturalmente incluídos nas verbas de um pacote mais vasto de desenvolvimento rural e, digamos, coesão territorial, e se pode ou não prejudicar a continuidade da reforma da floresta e dos seus potenciais modelos de gestão, quer na floresta do Estado, quer naturalmente na floresta privada, nomeadamente a questão das GESIFs, das unidades de gestão florestal, das empresas de gestão florestal, dos condomínios florestais e outras formas organizacionais que os produtores, que os proprietários poderão naturalmente encontrar, desde que devidamente apoiados, e também a implementação e a produção de modelos agrosilvícolas em zonas de montanha. No que diz respeito aos focos florestais, o PSD, os deputados desta Comissão, congratulam-se e subscrevem totalmente as conclusões do estudo OTI, do Observatório, e esperamos que, de facto, o Governo as considere. De facto, a rapidez da primeira intervenção determina sempre a dimensão do fogo, sendo naturalmente variável em diferentes territórios, tendo em conta a sua extensão, o coberto vegetal, a densidade populacional e, como os senhores apontam muito bem, o número de corporação de bombeiros, sapadores e meios aéreos existentes. Deixem-me só aqui fazer uma parte e dizer quase, eu não direi com a certeza absoluta, a Comissão estudou muito bem o fogo de Pedrógão Grande, mas no momento da deflagração do fogo em Pedrógão Grande estavam meios aéreos na região. E nós daquela zona somos de opinião de que se tivesse havido apenas duas ou três ou quatro descargas desses meios aéreos, quando o fogo de Pedrógão teve início, aquela desgraça, aquela calamidade teria sido perfeitamente evitada. Portanto, a importância dos meios aéreos que os senhores referem são de facto, ou é de facto, muito importante. Portanto, conclui-se também que os tempos de intervenção são frequentemente maiores que os indicados como objetivo no Plano Nacional de Defesa da Floresta contra Incêndio. Concorda-se com o objetivo de se conseguir menos de 20 minutos para a primeira intervenção, é importante, sendo, portanto, importante garantir que tal possa acontecer na generalidade do território nacional. Assim, o PSD manifesta aqui toda a sua concordância, pois estas conclusões coincidem também com aquelas que o próprio Parlamento, e naquilo que me é dado a conhecer, embora seja novo, não na idade, mas na casa, com as do Parlamento nos seus diferentes grupos de trabalho que já aconteceram na legislatura anterior ou subcomissões que o fizeram na análise dos incêndios florestais. E embora, de facto, o ano 2017 tenha refletido o pior que podia ter, o pior de tudo, não, o pior que podia ter acontecido, de facto em 2019, e há que reconhecer, já assistimos a uma melhoria relativamente à primeira resposta, e esperamos, houve uma melhoria de facto substancial, não foi só o São Pedro ajudou, mas a resposta, não é, imediata ao fogo foi mais rápida, mais célere, significa que os meios funcionaram mais eficazmente e essa melhoria, portanto, parece-me que é substancial, ou parece-nos que é uma melhoria substancial, o que saudamos, obviamente. Depois, no outro relatório, relativamente à consolidação, não é, dos terrenos, a OTI conclui e recomenda que após o incêndio florestal, a intervenção nos terrenos ardidos, não é, deve ser célere, o que obriga à concertação de esforços para a realização da estabilização de emergência. Ora, tal implica, desde logo, a determinação dos prejuízos, das áreas prioritárias, portanto, todas aquelas mais suscetíveis à erosão, o apoio financeiro adequado a estas medidas e uma redução significativa da burocracia nos procedimentos administrativos inerentes. E deixem-me dizer-vos só isto. Eu não sei se tem só a ver com a burocracia, se tem a ver também com alguma inépcia. Mas, no meu conceito de origem, estas medidas de estabilização foram feitas em 2019, 2 anos depois. Vejam o que é que isto pode significar até em termos de destruição daquilo que nós entendemos de positivo e que pode advir da regeneração natural. Não estou a falar do eucalipto, mas estou a falar de outras espécies, não é? E que com estas medidas, se calhar, em vez de estarmos a proteger, estamos, não é, e a consolidar, já estamos a estragar. Portanto, esta menor burocracia e um maior acompanhamento, não é, destes processos parece-nos também fundamentais. Recomenda-se, o Observatório recomenda, não é? Não somos nós que recomendamos, o Observatório recomenda que o país seja dotado de uma estrutura operacional que permita uma resposta técnica adequada, rápida e eficaz, como o modelo da Galiza é uma excelente, não é? Uma excelente, digamos assim, referência. Nós concordamos absolutamente e perguntamos, Sr. Presidente, obrigado pela tolerância, rapidamente, se não a opinião do Observatório, o que é preciso alterar a nível nacional para implementar um modelo ou um modelo semelhante ao da Galiza e que instrumentos priorizar, portanto, face aos existentes. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. O Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, Sr. Deputado Ricardo Vicente, tem a palavra.
Muito boa tarde. Em primeiro lugar, quero deixar um agradecimento aos membros do Observatório pela disponibilidade que têm para estar aqui hoje e pelo trabalho magnífico que fizeram até agora. No que vi do vosso relatório e da sensibilidade que tenho, há uma falta de planeamento atempado e de compromissos fortes de longo prazo para intervir sobre a floresta em Portugal. E isso é especialmente significante quando sabemos que a resposta que a floresta dá à política pública é lenta. É uma transformação de território que necessita de continuidade, que vai para além do espaço de uma legislatura, que vai muito para além do espaço de cada orçamento de Estado, que sofre de algumas intempéries frequentes. Para a construção desse compromisso e desse consenso é muito importante que exista a clarividência do trabalho político e científico que consolida a análise e as propostas que surgem como alternativa para responder a cada necessidade. Nós notamos essa falta, essa incapacidade de planeamento de longo prazo e de concretização ao nível da proteção civil, na contratação de meios, na capacidade de formação e de capacitação desses meios, nas intervenções pós-fogo que têm de ser mais do que meras ações pontuais, como referem-nos no vosso relatório, na mudança da estrutura florestal em Portugal que necessita de ser diversificada, repensada, quer na sua estrutura e localização das diversas componentes, quer nas técnicas de gestão que devem ser diversificadas e pensadas na ótica da integração de processos ecológicos que têm estado mais distantes dos espaços produtivos agroflorestais. E quando pensamos na floresta, pensamos também nos serviços que queremos dela, que são mais do que serviços de produção de madeira ou de bens vegetais, florestais. Se pensamos na regulação do ciclo da água, na preservação da biodiversidade, na qualidade do ar, na rearticulação, na necessidade de rearticulação das atividades agrícolas e algumas das atividades florestais, na resiliência do território como um todo às alterações climáticas e na qualidade do ar, que todos nós dependemos dela, quer em espaços urbanos, quer em espaços rurais, e é necessário garantir uma integração de tudo isto. E por isso a política pública sobre a floresta tem de ter como base estes trabalhos que vocês têm vindo a desenvolver e outros que estarão certamente em falta e para as quais terão um grande contributo para dar. Eu demonstro total preocupação e compartilho essa preocupação convosco da inexistência de um plano de gestão integrada dos fogos rurais, sobre o qual deveriam estar a apresentar parecer. Disponibilizo-me desde já para apresentar uma pergunta ao Governo nesse sentido, para saber para quando é que está previsto a publicação desse estudo e como é que isso se compatibiliza com aquilo que é uma das vossas funções que estava prevista para a emissão de parecer. E quero deixar também o compromisso do Bloco de Esquerda para a construção de propostas legislativas que vão de encontro àquilo que é os resultados do vosso trabalho. E pronto, mais uma vez agradecer-vos pelo trabalho desempenhado e disponibilizar-nos enquanto grupo parlamentar para todas as conversas necessárias, não só com o vosso observatório, como os restantes grupos parlamentares, porque acho que é mesmo necessário garantir uma construção de uma política florestal de longo prazo e mais consolidada.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Grupo Parlamentar do PCP, Sr. Deputado João Dias, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Antes de mais, cumprimentar o Sr. Professor Castro Rego e, na sua pessoa, cumprimentar todos os membros do Observatório Técnico Independente. Naturalmente que nós congratulamos com aquilo que tem sido o trabalho realizado pelo Observatório Técnico Independente, aliás, é um elemento fundamental para aquilo que é a nossa ação de fiscalização e de monitorização daquilo que é a ação governativa, mas também de podermos ter aqui ferramentas para desenvolver aquela que é a nossa outra responsabilidade, que é do processo legislativo, que é bastante importante. Queria começar até por uma frase que o Sr. Professor referiu, que é: o pior que pode acontecer é considerar que o problema já está resolvido. E eu queria acrescentar aqui uma outra frase. O pior que pode acontecer, além disto, é acreditar que se está a caminhar no caminho certo, quando, de facto, não se está a ir no caminho certo. O pior que pode acontecer é pensar que se estão a fazer as coisas corretas, quando, de facto, falta, não é naquela direção, não é naquele caminho. O que importa é corrigir, muitas das vezes, o caminho, porque é fazer mais do mesmo, e, por isso, recorrentemente, Portugal é atingido e assolado por estas grandes calamidades que têm sido os incêndios, que, felizmente, este ano, ainda que tenha havido ocorrência de incêndios que, com drama e com problemas, nomeadamente falamos dos incêndios ocorridos em Mação e em Vila de Rei, mas importa também considerar que ainda assim tivemos uma considerável área ardida que importava prevenir. De facto, o sistema de defesa da floresta contra incêndios assenta nos seus três pilares: prevenção estrutural, a vigilância, a detecção e a fiscalização, e o combate e o pós-incêndio. Eu vou-me dirigir apenas àquilo que é o relatório que temos, que tem a ver com a estabilização de emergência pós-fogo. Naturalmente que só em 5 até 10 minutos falar de tudo aquilo que tem a ver com os incêndios, ele é tão transversal a tantas outras matérias que seria impossível fazê-lo. A primeira questão, em termos técnicos, também para que possamos aqui analisar e avaliar, tem a ver com as questões do tempo útil após o incêndio. Ou seja, aquilo que nós consideramos é que importa que sejam implementadas medidas de estabilização dos terrenos em tempo útil. Nós, pela avaliação que fazemos e por aquilo que temos contactado com diversas entidades, consideramos que até um ano é um prazo limite, a partir do qual a própria degradação do solo já está de tal maneira agravada, porque, que em termos até de recursos necessários para fazer essa mesma estabilização é bastante superior. Começa a haver, o solo é praticamente deixado à sua mercê, a deteriorar-se, e isto acarreta ainda mais custos com essa estabilização. Portanto, aquilo que importa é também tentar perceber o que é que, quer nos incêndios de 2017, quer nos incêndios de 2018, ou seja, 2017 já lá vão dois anos, 2018 já estamos a mais de um ano, houve até abertura de medidas no PDR 2020, candidaturas mais dirigidas às autarquias, até associações. Aquilo que nos dá a ideia é que estas medidas de PDR que têm a ver com investimento, pelo formato e pelas características em termos da própria candidatura, muitas das vezes não respondem na exata medida em termos de tempo que é necessário, e portanto estão um pouco desfasadas daquilo que é a urgência e a necessidade imediata de responder a estas necessidades. Por isso, algumas, referente a dezembro, abriu em dezembro e encerrou em dezembro, sendo que algumas candidaturas, algumas poucas autarquias candidataram-se, mas saber, de facto, o que é que já está feito, o que é que já foi realizado. Praticamente poderá ser muito pouco ou quase nada. Depois há uma outra questão que nós não nos queremos apoiar no bom senso. Queremos nos apoiar no conhecimento. E por isso solicito aqui ao Observatório Técnico Independente o apoio para nos esclarecer. E tem a ver com uma medida que tem sido feita, uma prática, tem a ver, para a estabilização dos solos, que tem sido a ver com a utilização dos palanques e o utilizar de estilhaços. Portanto, a madeira ardida ou de árvores que ficaram, são elas estilhaçadas, trituradas e colocadas no solo. Sendo certo que o nosso país é atingido por alterações climáticas de uma forma que todos nós conhecemos, com períodos de seca muito intensos, saber se esta matéria orgânica que é deixada no solo, sendo importante para a estabilização, não pode no futuro vir a constituir, ela sim, também um foco, uma matéria combustível perante o solo, o terreno seco, desidratado, porque nós sabemos que muitos dos incêndios naquelas características que ocorreram em 2017, muitas das árvores foram percorridas a nível do solo, ardeu em profundidade cerca de 50 centímetros da matéria orgânica que não estava limpo, e portanto saber que, porque nós solicitamos a limpeza das florestas, solicitamos que as florestas tenham, mas limpar não é andar a varrer a floresta, nós entendemos isso e percebemos isso, mas é também se não há aqui criar condições para, porque para nós a principal medida em termos de estabilização dos solos é a reflorestação. Esta é que é a principal medida. Mas reflorestar, aquilo que nós também solicitamos que seja, que é importante não esquecer, é o considerar das populações, o envolver das populações também neste processo. Porque a população, depois dos incêndios, como o doutor precisamente dizia, depois da parte mediática terminar, quem lá fica são as populações naqueles territórios. E é importante que não haja aqui um abandonar daquilo que é a opinião e a posição também, quer em termos do que é que se vai reflorestar, quais são as novas replantações que são feitas e as formas como elas são feitas. Naturalmente, será muito mais fácil se elas forem feitas com avião ou com outra e mais rápidas, mas importa também envolver, ver como é que nós conseguimos levar a que a participação da população seja considerada. E mesmo para terminar, falar também daquilo que é uma das sugestões, muitas das sugestões poderia falar, mas uma das sugestões que é feita e já aqui foi abordada, que tem a ver com a criação da empresa pública que responde a estas situações. Ora, se nós somos um país que constantemente estamos a ser atingidos com este drama, ora, faz todo o sentido ter gente, ter recursos humanos, materiais, técnicos, para poder responder em tempo oportuno e em tempo útil, ganhando não só floresta, ganhando, porque está a prevenção estrutural, mas ganhando também em termos económicos, porque o gasto e o investimento necessário é muito menor se ele for feito adequada, corretamente e no tempo oportuno. Porque se ele for feito atrasado, a destruição do solo, como eu já disse, é muito maior. Por isso, terminando dizendo que importa fazer as coisas, mas fazer as coisas bem feitas no caminho correto e não achar que está no caminho incorreto, não ouvir mais ninguém. Importa que aquilo que são recomendações sucessivas que têm sido feitas pelo o Observatório Técnico Independente sejam consideradas por esta Casa. Primeiro de tudo, temos a responsabilidade, nós, deputados desta Casa, assumir aquilo que um organismo que nós criámos, o Observatório Técnico criado por esta Casa, lhe demos utilidade àquilo que são as recomendações que são dadas. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Grupo Parlamentar do CDS-PP, Sr. Deputado Assunção Cristas, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu queria começar por me desculpar de não ter conseguido estar desde o início, mas na Comissão ao lado do Ambiente, onde se discutia, por exemplo, se a floresta e os incêndios florestais são competência daquela Comissão ou desta. Eu, como estou nas duas, defendi que era das duas e que cada um podia chamar e perguntar, mas tive que me deslocar para aqui para vos fazer alguma pergunta sobre este ponto que é muito importante, mas peço desculpa porque se calhar o que eu vou perguntar já de alguma maneira foi antecipado na intervenção e por isso peço antecipadamente desculpa. Eu tinha três pontos que queria aproveitar para colocar e esclarecer. O primeiro tem a ver com esta possibilidade ou esta recomendação no sentido de se criar uma empresa pública para a gestão das situações de emergência no pós-fogo. E de facto nós quando visitamos o terreno e visitamos uma semana ou duas depois do incêndio e seis meses depois e um ano depois e um ano e meio depois, aquilo que verificamos é que as intervenções de emergência que têm meios financeiros e programas para serem utilizados passam demasiado tempo sem que se consigam fazer. É uma queixa recorrente por parte dos municípios, é uma queixa recorrente por parte dos proprietários florestais, e compreende-se que a burocracia é muita, que a capacidade de candidatura a estas verbas é muito limitada, que a decisão depois por parte do Ministério, no caso, no âmbito do PDR, do Ministério da Agricultura, também é muito limitada e tudo isto é muito lento. E a minha pergunta é, percebi que há aqui uma inspiração na Galiza e naquilo que foi feito em Espanha, e a minha pergunta é exatamente como é que vocês configuram uma ação de uma empresa deste tipo. Seria uma empresa, no fundo, com um corpo técnico mais ágil para preparar candidaturas e depois para contratar os serviços fora? Seria uma empresa com um corpo técnico, mas também operacional suficiente para fazer ela própria toda a intervenção? Sob a alçada de quem? Sob a tutela de quem? Considerando que depois é o próprio Ministério que eventualmente tem essa tutela que também vai dar as verbas, como é que isto se configura, pode ser uma forma de agilizar ou não, e portanto gostaria de ouvir um bocadinho mais sobre como é que isto poderia vir a ser operacionalizado do ponto de vista da dimensão e do ponto de vista da atuação. O segundo tema tem a ver com a questão dos bombeiros e que é bem sinalizado no sentido de fazerem uma referência ao facto de os bombeiros acompanharem a distribuição da população, o que significa que muitas áreas cada vez mais despovoadas e portanto com matos ou com povoamentos florestais acabam por não ter os bombeiros porque os bombeiros estão onde estão as populações e a pensar na proteção dessas mesmas populações e portanto menor densidade populacional também significa mais matos e floresta, infelizmente mais matos do que floresta, mas significa uma maior dificuldade, uma ação pronta. E a minha pergunta é se têm também alguma ideia mais elaborada sobre uma efetiva distribuição geográfica de bombeiros e dos quartéis, se é por aí ou se é por outros meios. Se vamos ter bombeiros e quartéis onde não há populações, onde há pouca população, ou se há outra maneira de gerir estes recursos, se são os bombeiros tradicionais ou se é um corpo profissional de bombeiros mais dedicado a proteger a floresta e não as populações, precisamente porque não há populações e há floresta e território, ou como é que também configuram esta questão. A terceira pergunta que queria colocar, está um pouco ligada também com esta, tem a ver com a análise que fazem sobre o tempo adequado de intervenção, do ponto de vista da eficácia, que deve ocorrer até aos 20 minutos e, portanto, as estatísticas que nos lembram que quando ocorre até aos 10 minutos o sucesso é muitíssimo maior, quando ocorre até aos 20 também alguma já não é tão grande e depois a partir daí com maiores dificuldades. Mas também a referência que fazem ao facto de este tempo adequado de intervenção não ser um tempo igual para todas as circunstâncias e estar intimamente ligado com as condições meteorológicas que se verificam em cada momento e, portanto, num caso 20 minutos ou meia hora até pode ser perfeitamente aceitável e, noutro caso, 15 minutos já é um excesso. Como é que nós conseguimos organizar os meios, nomeadamente quando estamos a falar de territórios pouco povoados, mas com muito risco de incêndio, e como é que se adequa também a esta circunstância meteorológica, ou às circunstâncias meteorológicas que, por definição, têm alguma capacidade de previsão, mas também têm uma grande capacidade de mudança quase no imediato e de uma hora para a outra, se for caso disso. Como é que nós conseguimos enquadrar bombeiros, sapadores, meios aéreos, outro tipo de meios, para dar resposta a esta necessidade de adequação também a um tempo ótimo do ponto de vista de condições meteorológicas que são muito instáveis. E, portanto, eram estas as três questões que queria colocar. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Grupo Parlamentar do PAN, Sr. Deputada Cristina Rodrigues, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Boa tarde a todas as senhoras e senhores deputados. Quero começar por cumprimentar os representantes do Observatório. Muito obrigada por terem vindo. Muito obrigada também pelo vosso contributo, que nos parece fundamental para uma efetiva prevenção dos incêndios florestais. Vamos analisar todas as recomendações com atenção. Não me quero alongar nem repetir muito daquilo que já foi dito, acho que não vale a pena, portanto vou ser muito sucinta, fazer duas questões muito concretas. No vosso relatório, vocês mencionam um inquérito datado de 2011, foi feito junto dos gabinetes técnicos florestais e associações florestais nacionais, tendo-se concluído que 71% dos inquiridos não efetuava qualquer ação de mitigação da erosão ou risco de cheia. Queria perguntar-vos se posteriormente a esta data houve mais algum inquérito, se têm conhecimento, se consideram pertinente a realização de um novo inquérito com dados mais atuais. E se, independentemente da existência ou não deste inquérito, se temos ideia se, de facto, a situação está melhor ou pior face a 2011. Depois, mencionam também a importância das intervenções de emergência para a recuperação dos solos e mitigação da erosão e risco de cheias. No entanto, acabam por concluir que os procedimentos operacionais são lentos e burocráticos, deixando os terrenos ardidos sujeitos à perda de solo e à invasão das espécies exóticas. A minha pergunta vai no sentido de perceber se têm alguma ideia de como tornar estes procedimentos mais céleres e mais eficientes, para saber de que forma podemos aqui também intervencionar nesta forma. E para já é tudo. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Não temos mais inscrições. Dou a palavra, então, ao Sr. Presidente para responder às questões colocadas pelos Srs. Deputados. Muito obrigado.
Muito obrigado. Primeiro, agradecer, digamos, as perguntas que demonstram, digamos, também o interesse e uma valorização, enfim, do nosso trabalho que é feito, digamos, exatamente com esse objetivo. Há aqui um conjunto de áreas que foram mais ou menos comuns nas várias intervenções e nas várias perguntas, e eu ia também depois pedir a alguns dos outros elementos para poderem intervir nesta matéria. Eu julgo que talvez aquela que tivesse a ver com o primeiro relatório, o primeiro estudo técnico depois do primeiro semestre, a questão da emergência pós-incêndio e o que fazer logo a seguir. Nós tentámos ter bastante cuidado na maneira como fraseámos as nossas recomendações, porque o que dissemos é que o problema foi chamar a atenção para um problema. Este problema existe, este problema precisa de ter uma solução. E essa era, digamos, a primeira contribuição. A segunda é dizer, para esta solução temos de ter uma entidade que um sistema organizativo que permita atuar com rapidez, de que o sistema galego é uma referência, mas não fomos para além disso, porque julgamos que a solução galega, que é de empresa pública, é uma solução perfeitamente possível. Eles trabalham, eles respondendo à questão da operacionalização, eles próprios incluem as várias etapas, depois do incêndio fazem, digamos, por helicóptero a identificação dos locais, veem quais são as zonas de intervenção prioritária, porque há muitas zonas, digamos, a intervenção é feita numa área bastante restrita, porque são sempre intervenções caras, muitas vezes feitas por helicóptero, mas fazem essa definição muito rapidamente, e são eles próprios que têm também um orçamento próprio para fazer a intervenção. Portanto, esta é uma possibilidade. Nós fizemos a revisão também de um caso que consideramos um caso de positivo de Cascais, do incêndio que aconteceu em Cascais, em que foi a própria empresa pública, Cascais Ambiente, uma empresa pública municipal, que tomou ela em conta, digamos, a intervenção imediata com alguma intervenção das populações. Muitas vezes as populações querem reflorestar imediatamente e muitas vezes isso pode não ser a melhor solução, portanto tem que ser uma intervenção de algum modo que inclua a participação das populações, mas que seja também tecnicamente bem dirigida, portanto, e neste caso uma empresa pública de âmbito municipal conseguiu, digamos, atuar rapidamente com um aporte técnico e, portanto, resolveu o problema. Portanto, a solução poderá ser de âmbito municipal, de âmbito intermunicipal ou de âmbito regional ou nacional. Não é muito, digamos, a forma de o resolver, não foi muito abordada aqui assim, portanto, há modelos diferentes, mas qualquer que seja o modelo, que seria um bocadinho mais, talvez, competência do Governo encontrar o modelo mais adequado, mas qualquer que seja o modelo, ele tem que ter estas características de uma resposta rápida. E uma resposta rápida, e depois avaliação das consequências, porque, por exemplo, a questão da estilha é uma questão tecnicamente bastante interessante. Uma alternativa é a sementeira de gramíneas, por exemplo, e as experiências internacionais e também as nacionais apontam que a existência de gramíneas são aquelas que criam no ano seguinte, depois de secas, digamos, maior problema de incêndio. E, portanto, digamos, nesse aspecto, a estilha, em princípio, não contribui para, se for uma área ardida, ela não está, digamos, disponível para arder no ano seguinte, e a estilha, de facto, tem uma eficácia bastante maior na estabilização daquelas áreas. Portanto, esse aporte técnico, também com a experiência galega e a experiência americana, etc., permite-nos saber algumas, por onde é que devemos ir e por onde é que não devemos ir, e, portanto, digamos, o conhecimento técnico está disponível. A rapidez de intervenção é que é, digamos, para o grande óbice a que essa intervenção se faça. Em relação ao outro estudo, estamos outra vez a falar de rapidez de intervenção, quer dizer, não é a rapidez de intervenção no pós-fogo, não é que deve ser mais do que um ano ou menos do que um ano, deveria ser feito antes das primeiras chuvas, porque as primeiras chuvas são aquelas que de facto podem causar erosão significativa, e portanto temos em geral um período de 3 meses para fazer este tipo de intervenção. E, portanto, a rapidez de intervenção é, de facto, muito pouco compaginável com processos, mesmo que aligeirados, de alguma tramitação administrativa que não permite a resposta imediata. Em relação ao combate, é também a questão da rapidez da primeira intervenção. E aqui, assim, a grande questão é o que é que, de facto, os bombeiros têm uma distribuição geográfica muito associada à distribuição da população. E têm mantido ao longo do tempo, e é normal que a mantenham. porque não estão vocacionados só para o problema dos incêndios rurais ou dos incêndios florestais, estão vocacionados para os outros tipos de socorro e para o natural que estejam, digamos, associados às maiores densidades populacionais. Mas isso, de facto, desprotege as zonas com menos população e as zonas com mais combustível. E, portanto, aquilo que, de uma maneira, digamos, um pouco... se calhar com pouca base científica, mas que vai no sentido correto, é de complementar esta distribuição geográfica dos bombeiros com a distribuição geográfica dos tapadores florestais. E os tapadores florestais têm, de facto, a primeira intervenção, podem fazer a primeira intervenção e podem, digamos, acompanhar, cobrir áreas que não estão cobertas na proximidade dos quartéis de bombeiros e, por isso, a questão dos locais estratégicos de estacionamento, que são obrigatórios de consideração nos planos municipais de defesa floresta de contra incêndios e que são constituídos. À parte, nós tivemos dificuldade muito grande em ter informação sobre a localização dos locais estratégicos de estacionamento. Portanto, não havia trabalho nenhum que compilasse essa informação. É competência do ICNF ter esta informação. O ICNF não nos disponibilizou, não conseguiu disponibilizar a tempo, aliás não respondeu a um conjunto grande de outras perguntas que nós fizemos sobre os programas de fogo controlado, as queimas e queimadas. Portanto, temos tido uma grande dificuldade de acesso à informação por parte do ICNF, o que não é verdade em relação a outras entidades como a ANPC, como o IPMA, a GNR, todas as outras entidades têm tido. O ICNF tem tido uma dificuldade muito grande, um pouco incompreensível, em responder às nossas solicitações. Mas, de qualquer modo, retirando informação dos planos municipais, foi possível organizar e perceber a complementaridade dos locais estratégicos de estacionamento com os quartéis de bombeiros e com a possibilidade de chegada aos locais de incêndio com uma determinada rapidez. E para isso foi um trabalho substancial, feito de ligação dos locais de ocorrência com a rede viária nacional, com as velocidades diferentes em relação a cada uma das tipologias da rede viária e, portanto, porque o país é diferente, as redes viárias têm velocidades diferentes, portanto, o trabalho foi um trabalho muito, muito denso e muito profundo, que já incorporou, portanto, essas questões da rede viária. E isso permite perceber que há complementaridade possível com os sapadores florestais, mas que ainda assim, mesmo com essa complementaridade atual, ainda há zonas do país em que a intervenção não consegue chegar com a rapidez desejável e que, portanto, tem que ser complementada com os meios aéreos. E esse estudo da complementaridade, essa ideia de que temos três tipos de meios em que as EIPs estão incluídas, portanto, as EIPs estão incluídas nos bombeiros, no setor dos bombeiros, portanto, nós incluímos os três níveis e as EIPs já estavam lá metidas lá dentro, mas, portanto, essa complementaridade desses três níveis é que deve ser potenciada, porque cada um sozinho não consegue resolver o problema. Mas esta análise conjunta e mais integrada é aquela que no fundo, um observatório deste tipo, digamos, pode trazer como apoio para a solução. Depois, a utilização desta informação, e é uma pergunta sempre a utilidade deste observatório, se as recomendações são tidas em conta ou não. Nós aí temos, digamos, visões também um bocadinho, é sempre uma certa frustração, porque há um conjunto de orientações que acharíamos que poderiam ser melhor utilizadas, outras menos, e uma daquelas que é fundamental é, por exemplo, o papel da AGIF como agência para a gestão integrada de fogos rurais, que nós víamos muito mais como um papel de interagência, de não ser mais um elemento, mais um pilar do sistema, mas ser, digamos, o cimento do sistema, e que eu julgo que não se via ainda, digamos, a função de integração que seria possível, possivelmente também porque não há este plano de gestão integrado de fogos rurais em que discipline a arquitetura do sistema. Pois, portanto, nós aí temos alguma dificuldade em acompanhar o desenvolvimento desta área, por falta de informação, e também porque julgamos que a vocação seria uma vocação mais de interagência do que propriamente de mais uma agência no emaranhado do sistema. Portanto, eram um pouco estas as lógicas. Há aqui assim um conjunto de outros pontos, eventualmente, se calhar passando aqui assim a questão de 2011, o inventário que foi feito e se era necessário, se há qualquer informação mais recente ou não, que talvez valesse a pena que o Comandante José Manuel Moura pudesse dar algum comentário sobre essa matéria.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Uma vez mais, muito boa tarde a todos. Assim, muito, muito sinteticamente, o Sr. Presidente já referiu aqui algumas questões, mas, de facto, aquela expressão que usámos de que o pior que pode acontecer é julgarmos que o problema dos incêndios está resolvido, de facto, essa é uma falácia que é perigosa. E é perigosa, sobretudo, porque depois daquilo que foi o sobressalto cívico em 2017, corremos o risco de ter um ano, e tivemos, felizmente, um ano de 2018 e 2019, naturalmente com resultados muito mais interessantes, que se revêem muito naquilo que são as melhorias significativas no segundo pilar, que é a prevenção operacional. E, portanto, porque o combate esteve sempre ao seu nível, ao nível dos outros anos, e a prevenção estrutural é aquela que não se consegue mudar num panorama de curto prazo, e essa assim será sempre a 10, 15, 20 anos. O Sr. Deputado Joaquim Barreto fez algumas observações bastante interessantes, nomeadamente a questão da envolvência dos seus deputados da Comissão, fará algum sentido, com toda a certeza, mas dizer que nós também, os nossos relatórios não são distribuídos à imprensa, são entregues ao Sr. Presidente da Assembleia da República. E, portanto, e depois a difusão já não já perdemos aí o seguimento, não é? Mas eu acho que sim, vale a pena acolher a dica que o Sr. Deputado deixou. Da mesma forma, como já disse o Sr. Presidente, as equipas de intervenção permanente estão refletidas naquilo que é o dispositivo dos bombeiros. E, portanto, elas têm uma gênese nos anos 80, com a criação de uma outra tipologia de grupos que hoje estão nas EIPs, e nós até dizemos mais, nós entendemos que as EIPs têm que evoluir para uma profissionalização da primeira intervenção H24 e não só nas horas normais do dia, como foi referido. E, portanto, essa questão é interessante, bem como a questão que levantou da coerência territorial, olhando ali para o nosso modelo e para aquilo que era o sistema, que o Sr. Deputado, de alguma forma, também tocou nisso, e eu acho que isso é uma preocupação interessante naquilo que tem a ver com a nova lei orgânica da ANPC, que entrar em vigor ou não entrar em vigor. Isso faz todo o sentido. O Sr. Deputado João Marques, no essencial, o Sr. Presidente já respondeu, deixou aí só uma nota relativamente àquilo que foi os incêndios de Pedrógão, e aqui, de facto, a recomendação é o nosso relatório da Comissão Técnica Independente, que foi produzido à época, que é muito claro relativamente àquilo que foi os usos das diferentes tipos de manchas, sejam eles aéreos ou terrestres, e, portanto, é uma área do território, como sabe, conhece bem, ali desempenhei funções durante muitos anos, e, portanto, recomendaria aqui a leitura do relatório. O Sr. Deputado Ricardo Vicente, do Bloco de Esquerda, também agradeço as questões, e, no essencial, foi a preocupação com a falta do Plano Nacional e a sua disponibilidade para... E, de facto, isso é uma pecha porque o nosso mandato é expresso que nós temos que dar para ser naquilo que tem a ver com o Plano Nacional. E, portanto, nós sem o Plano Nacional, e muito menos podemos opinar sobre ele, mas muito menos sobre o sistema que se quer desenhar, e como o Sr. Deputado Joaquim Barreto referiu, há muitos players no sistema, e cada vez mais. E, portanto, se não houver essa coordenação institucional de topo, de facto, a coisa pode tender a termos depois mais chefes do que... mais índios do que chefes, ou chefes do que índios, portanto, é preciso ter aqui algum cuidado com isso. O Sr. Deputado João Dias já é um deputado já que participa em vários fóruns dos incêndios florestais, conhece muito bem o setor, por aquilo que conversas anteriores, enquanto noutras funções, e de facto, como o Sr. Presidente referiu, esta questão não se consegue temporizar naquilo que é o pós-incêndio, porque elas antecedem as primeiras chuvas e isso tanto pode ser um mês antes, como pode ser um ano, como pode ser 6 meses. E portanto, no essencial, a questão da empresa pública, o Sr. Presidente também respondeu. A Sra. Deputada Assunção Cristas colocou aqui 3 questões, sobretudo aqui as duas últimas têm a ver com a densidade populacional barra a criação dos corpos bombeiros. A existência dos corpos bombeiros no nosso território não foram criados por decreto, elas emanaram da sociedade civil. E, portanto, nós temos, e no nosso trabalho isso vê-se bem, nós temos uma litoralização natural do número de corpos bombeiros, dos 412 que existem, estão muito puxados ao litoral. Há concelhos que têm 4 corpos bombeiros, o caso de Sintra que tem 9 corpos de bombeiros, e, portanto, e esta, a forma como emanaram da sociedade civil, e, portanto, não há forma de corrigir, ou por outra, há forma de corrigir que tem que ser com esta estrutura mais profissional, seja através das EIPs, como já foi referido, seja através da Força Especial de Bombeiros, que tem que ir tapar, tem que colmatar as dificuldades que nós temos na faixa do interior, porque a resposta aí tende até cada vez a ter uma gravidade superior, precisamente pela outra componente, que é a desertificação. Não vêm lá pessoas e, portanto, o combustível fica um pouco ao abandono e a probabilidade de poder correr mal é, de facto, significativa. Depois, as estatísticas e o trabalho que foi feito, o tempo ótimo versus condições meteorológicas, é esse, o algoritmo é esse. Ou seja, nós podemos ter um dia em que a primeira intervenção pode ser feita em 10 minutos, mas até estamos com temperaturas muito razoáveis e as condições meteorológicas, a equação das condições meteorológicas, permite até ter uma intervenção mais folgada. Dias há em que, se calhar, 10 minutos é excessivo. E, portanto, o nosso trabalho apontava também nesse sentido, dizer que o DSR, que é um índice de severidade diária, em que, quando temos um índice de severidade com alguma gravidade, ou seja, transformando isto nos estados de alerta especial, nível laranja ou superior, a resposta não deve ser tal como ela está hoje. Ela deve ser reforçada, musculada, no sentido de conseguir corresponder com os tais 20 minutos que falamos na primeira intervenção, consigamos meter lá todas as equipas. Porque hoje o que está instituído na doutrina é que, desde que haja, tem que haver uma primeira equipa em combate até 20 minutos. E essa primeira equipa pode ser, como já foi referido, meio aéreo, sapadores florestais ou bombeiros. O que nós dizemos, nestes dias com severidade significativa, temos que carrear que 4 equipas estejam dentro dos 20 minutos para poder dar uma resposta mais oportuna, porque as condições meteorológicas não vão permitir, não vão dar espaço, não vão dar manobra para que o dispositivo não responda em tempo útil. A senhora deputada Cristina Rodrigues, da questão que fez à referência do inquérito de 2011. Esse foi um trabalho que foi feito pelo Instituto Politécnico de Leiria. Na altura eu era docente e tive responsabilidade nesse trabalho. E devo dizer que depois desse não conheço mais nenhum. E, portanto, nós na altura, penso que a situação hoje piorou ligeiramente. Nós na altura tínhamos uma cobertura integral de gabinetes técnicos florestais de 98%. Havia alguns concelhos que tinham gabinetes intermunicipais, no caso de Nazaré Alcobaça, recordo-me. E, portanto, com aquela profundidade, com aquele trabalho, o trabalho resultou de não foi por extrapolação, foi um trabalho que só não responderam 4 municípios em Portugal continental, dos 278, portanto, 4 municípios não responderam ao inquérito e, portanto, é um trabalho muito que teve um impacto bastante interessante e nós recuperámo-lo porque ainda era o único que poderíamos ter ali por quilómetro quadrado, aquilo que produziu um conjunto de indicadores, área florestal por bombeiro, por quilómetro quadrado, enfim, deu ali um conjunto de dados bastante interessante e, portanto, para dizer que não conheço outro, não conhecemos outro e, portanto, usámos esse que nós, entretanto, tínhamos em carteira. E, portanto, no essencial, eram as questões.
Muito obrigado pela explanação. Senhores deputados, algum dos senhores deputados ainda quer intervir numa segunda ronda?
Eu tenho uma pergunta para fazer, se possível.
Sim, então, mas aproveitávamos, fazíamos 2 em 1. Se algum dos senhores deputados quisesse colocar uma última questão, colocava e depois o observatório respondia.
Ok. Tem que ver com uma preocupação relacionada com a procura de biomassa. Há uma utilização de biomassa para a produção de energia. Fala-se na praça pública da possibilidade de converter 2 centrais a carvão para a produção de energia a biomassa. E queria saber qual é que é a opinião dos membros deste observatório. Eventualmente podem não ter uma opinião consensualizada entre vós, mas se algum de vós tiver disponibilidade para explicar aqui o que pensa sobre o assunto, seria bastante relevante, porque eu tenho a preocupação, sou engenheiro agrónomo de formação, tenho a preocupação de que este excesso de uso da biomassa vai comprometer o fundo de fertilidade dos nossos solos a médio prazo, ou a curto prazo até, dependendo da sua intensidade, e por isso é meu entendimento que essa biomassa deveria ser, tanto quanto possível, incorporada no solo, para que, ou nos solos, sejam agrícolas ou florestais, para que esse fundo de fertilidade não seja comprometido. E esse crescimento, o crescimento dessa procura, faz-me questionar bastante, ainda mais com os cenários de alterações climáticas que temos, do que se vai passar com os nossos solos nos próximos anos.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Mais algum dos Srs. Deputados quer intervir? Sr. Deputado Joaquim Barreto, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito rapidamente, para dizer que fico satisfeito que o senhor Dr. José Manuel Moura tenha reconhecido que, efetivamente, na distribuição de relatórios, porque os senhores deputados queixavam-se que sabiam pela comunicação social aquilo que deviam saber em primeira mão. Naturalmente, se for entregue em simultâneo também à Comissão, assim os senhores deputados estarão envolvidos. Depois há uma questão que eu queria aqui levantar muito rápida, que é sobre a estabilização de emergência do solo. São referidas, portanto, o professor Francisco Rego, o senhor presidente do Observatório, referiu que há logo uma preocupação da regeneração natural, de continuar imediato a explorar o solo. Mas eu penso que há uma questão que tem que ser aqui aflorada, que é a extração de material linhoso. Posso lhe dizer que um dos principais problemas que nós temos hoje é a extração do material linhoso, que tem que haver alguma disciplina e algum rigor, sob pena de destruir tudo que é o solo, muitas vezes com o uso de máquinas e não só. E o solo e as próprias vias. Tem que se definir parques de madeira, de recolha de madeira, tem que se definir um conjunto de regras que têm que ser observadas a nível municipal e debaixo da orientação nacional. É isto que eu queria dizer, mais não. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Mais algum dos Srs. Deputados quer intervir? Então vamos finalizar esta audição. Dou a palavra ao Sr. Professor Filipe Duarte Santos, com quem tenho partilhado estes dois últimos dias, segunda, hoje de manhã e hoje à tarde.
Com muito gosto. Muito boa tarde, cumprimentar os Srs. Deputados, o Sr. Presidente da Comissão, e agradecer o estarmos a ouvir. Eu ia apenas referir dois ou três aspectos que foram focados em várias intervenções. Uma é a questão da solução deste problema ou de tornar este problema dos fogos florestais menos agressivo, não é? no nosso país. E, como foi dito pelo meu presidente da OTI, nós ainda temos um número de ignições que é dos mais elevados, se não o mais elevado na Europa e também de área ardida. E isso tem a ver com questões, o número de ignições tem a ver com questões também que foram agora mesmo referidas, da prevenção estrutural, que é uma coisa que leva um certo tempo, tem a ver com o facto de que temos muitas ignições que ocorrem à noite, não é? E que, como foi no caso da Águeda, este ano, em setembro. Portanto, enfim, aí ainda há muito trabalho a fazer nesse aspecto. Depois dizer que a floresta é realmente, para além do seu valor económico, tem muitos outros usos, como todos sabemos, não é? E isso é cada vez mais notório num cenário de alterações climáticas, que permitam-me também referir que estão a ser, no que respeita à precipitação, estão a ser mais gravosas do que aquilo que os modelos indicavam. Nós estamos a ter em Portugal, nos últimos 60 anos, são dois períodos de 30 anos para definir um clima, são necessários 30 anos, nos últimos 60 anos tivemos uma redução da precipitação da ordem de 150 milímetros, aproximadamente uniforme no nosso país. Evidentemente, 150 milímetros na Serra de Gerês não é muito significativo, mas 150 milímetros em regiões do sul, onde a precipitação é da ordem de 500 milímetros, não é? São 30%, não é? 30%. E os cenários o que indicavam, ou que indicam, é que apenas os mais gravosos, não é aqueles que cumprem o Acordo de Paris, são os mais gravosos, não é? Apenas indicava uma redução de 30% no sul do país nos últimos 30 anos deste século. Nos últimos 30 anos deste século. E não era o cenário do Acordo de Paris, eram cenários mais gravosos. Portanto, estamos a ter uma antecipação e um agravamento daquilo que eram as projeções. E, portanto, as florestas são essenciais para combater a erosão, não é? Para combater a desertificação e também no combate às alterações climáticas. E reparem, é muito importante nós, como foi aqui dito, florestarmos, e Portugal faz florestação e reflorestação. O problema é que arde muito, está a ver? E, portanto, o balanço tem sido negativo nos últimos anos. E houve uma questão que foi colocada, que creio que não foi ainda respondida, que foi a questão das florestas passarem para o Ministério do Ambiente. E eu penso que é uma decisão que, em que é compreensível que haja pontos de vista bastante diferentes, mas, quer dizer, isso não é impeditivo das questões se resolverem da melhor maneira, não é? De qualquer modo, revela que há uma preocupação em Portugal bastante grande com os aspectos ambientais da floresta, o que é interessante, mas isso implica necessariamente uma certa desvalorização da parte económica da floresta, que é muito importante, porque se a floresta não tiver valor, é muito mais difícil nós defendermos a floresta, não é? É mais difícil defendermos uma coisa que tem pouco valor do que uma coisa que tem bastante valor. Portanto, o valorizar a floresta do ponto de vista económico, penso que é algo que é extremamente importante. E uma coisa também que gostaria de referir é que neste próximo quadro, não é, até 2030, de financiamento, há movimentos, não é, há movimentos no sul da Europa, no países do sul da Europa, no sentido de valorizar mais a agroecologia, não é? Portanto, uma agricultura mais voltada para as questões ecológicas. E as florestas não fazem parte da CAP, não é? Não fazem parte da CAP, isso é uma discussão muito longa e tem a ver com as relações entre os países do norte da Europa e do sul da Europa, mas nós temos um ecossistema que é o montado, que é um sistema agro-silvo-pastoril, que é uma floresta, no fim de contas, não é? Quer dizer, portanto, estão a ver esta problemática e a importância que, enfim, na nossa modesta opinião, a importância de valorizar a floresta e em relação aos fundos comunitários. E só ainda referir que há países que estão a sofrer alterações climáticas mais gravosas do que aquilo que estava, digamos, que eram os modelos indicavam, que é o caso de Marrocos, não é? Marrocos, que tem um clima mais seco do que o nosso. E estão a fazer florestações em grande escala, ao longo das autoestradas. Ao longo das autoestradas, estão a ver? Portanto, não quer dizer que Portugal não faça florestação e frustração, mas se arder muito, o resultado final é negativo. Muito obrigado.
Sr. Professor, Sr. Presidente, se quer, só para concluir, para terminar.
Bom, era também só para dizer que muitas destas questões, como a questão que foi posta sobre a biomassa para a energia, sobre estas questões nós estamos também a trabalhar, mas também, por exemplo, estas declarações do professor Filipe Duarte Santos são muito do conhecimento dele próprio e não foram ainda estabilizadas em relação ao próprio observatório, não é? Portanto, há aqui assim questões em relação, por exemplo, à biomassa para a energia, em que há, de facto, são problemas complicados, são problemas em que há visões também bastante diferentes internamente ao observatório, o que é bom, porque só demonstra uma certa diversidade de abordagens, mas que precisam de ser bastante mais trabalhadas internamente para podermos ter, digamos, uma posição coletiva. De qualquer forma, só para terminar, eu diria que a questão da ligação deste observatório a esta comissão, à Assembleia da República, se é o ambiente, se é a agricultura, eventualmente uma solução, também só me compromete a mim, não compromete o observatório, uma solução seria que houvesse um Ministério do Ambiente e da Agricultura, que se calhar faria sentido. Pronto, mas pronto, é tema que, enfim, que não nos compete opinar. De facto, o ICNF tinha a dupla tutela, agricultura e ambiente, agora tem uma mais definida, portanto, mas aí não temos, digamos, posição coletiva sobre esta matéria, mas eu julgo que é muito importante, de facto, e na eventualidade de um observatório ter, digamos, a sua o seu mandato prorrogado, tentar perceber que melhores ligações e que ligações de maior proximidade podem ser feitas com as duas comissões e com a primeira, com a primeira comissão também, que são, no fundo, os três clientes principais das nossas atividades, e tentar ver se, digamos, a difusão e a proximidade das nossas conclusões se consegue integrar mais com o trabalho das comissões, que é o nosso também objetivo.
Obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado a todos. Senhores deputados, penso que está concluída esta audição. Desejo uma boa tarde a todos, um bom regresso e até uma próxima. Muito obrigado.